liga que a prosa vai começar. O amigo do campo, a Embrapa tem novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, amigo produtor, se achegue mais que o programa de hoje está animado que só. Tudo bem, Yuka?
Tudo ótimo, Valmir. E não é que o programa está animado mesmo? Tem até boi mugindo por aqui. Que negócio é esse, rapaz?
É que hoje vamos falar sobre como os cuidados com o animal aumentam a produtividade e a lucratividade. E eu resolvi animar essa prosa trazendo alguns convidados. Olha só como eles estão se divertindo lá fora.
Engraçadinho você, hein?
Agora, falando sério, você sabia que vaca bem tratada dá mais leite e boi bem tratado ganha peso mais rápido?
Sei sim, Valmir. É o chamado bem-estar animal, que além de ser uma questão ética e humanitária, traz vantagens econômicas para o pecuarista.
Isso mesmo, Yuka. Existe, inclusive, uma pesquisa da Embrapa Pecuária Sudeste que diz que trabalhar com o bem-estar animal ajuda no desenvolvimento dos bovinos e melhora a qualidade da carne e do leite.
Mas tem produtor, Valmir, que ainda deixa o rebanho pastando o dia inteiro em áreas sem sombra, oferecendo água de baixa qualidade e em currais sem boas condições sanitárias.
É verdade, Yuka, e isso sem falar no vaqueiro que às vezes conduz o gado aos berros, agredindo os animais com varas e objetos pontudos.
Nossa, então está na hora do amigo produtor começar a tratar melhor o seu rebanho.
E para falar sobre o bem-estar animal, convidamos dois pesquisadores da Embrapa Pecuária Sudeste, Carlos Eduardo Silva Santos e Rimer Ramis Túlio.
Primeiro, a Mariúcha Magrini conversa com o Carlos Eduardo Santos.
Um dedo de prosa.
O que é o bem-estar animal?
O bem-estar animal, nós podemos definir ou dizer que é o estado de harmonia que o animal tem junto do ambiente onde ele está, considerando, né, a capacidade que ele tem de se adaptar a essas situações enfrentadas no ambiente em que ele vive. Então, sendo assim, nós temos que fornecer saúde física e mental aos animais por meio de condições ambientais favoráveis, né? Dessa maneira, nós vamos estar promovendo o bem-estar animal. O que que seria essa saúde física? A saúde física que a gente vai promover aos animais está relacionada às questões da boa alimentação. Nós temos que dar um alimento de qualidade para esse animal, em boa quantidade. As questões físicas também estão, nós queremos dizer, relativo à saúde, né, à sanidade desse animal, através da prevenção, vacinação desses animais contra doenças e o tratamento, no caso das enfermidades ou doenças que venham a ocorrer. E também nós temos que promover ou dar para esses animais o conforto que está relacionado ao quê? A capacidade de você ter sombra a esses animais, acesso à água de qualidade, instalações adequadas para que esse animal possa ter todas as condições físicas de se desenvolver. E a questão ligada à saúde mental, que está relacionada aos animais, né, ao comportamento dele, nós queremos dizer é o manejo. Que tipo de manejo nós vamos dar para promover esse bem-estar?
O bem-estar animal, então, é só uma questão ética e humanitária para com os animais ou traz também vantagens para o criador?
É a questão ética e humanitária, mas também econômicas, porque ao tratar bem dos animais, você consegue fazer com que ele produza mais carne, mais leite, porque nesse momento ele não está, você está fornecendo para ele alimento de qualidade, você está fornecendo a instalação adequada, então ele produz mais porque ele não precisa estar vivendo num ambiente em que ele não tem essas condições de desenvolver. E também a questão da saúde mental, como eu falei, é uma questão econômica, porque um animal que vive num ambiente, como a gente costuma falar, estressado, é num ambiente ruim, ele não consegue ganhar peso direito, tem a sua carne prejudicada, tem a qualidade do couro prejudicada e também não consegue produzir leite.
Então é isso, o bem-estar animal envolve a saúde física e mental dos animais.
Isso, Valmir. A saúde física tem a ver com a boa alimentação, prevenção prevenção e tratamento de doenças, pasto com sombreamento, água de qualidade, currais adequados.
E a saúde mental, Ilka, está relacionada com o comportamento e manejo dos animais, ou seja, a maneira como ele vai ser tratado no dia a dia.
Animal estressado não ganha peso e também não consegue produzir leite, certo, Carlos?
Bem, vou dar um exemplo. O exemplo, você tem um animal que está engordando, e se você tem um tratador que trabalha com ferrão, trabalha gritando, batendo, esse animal não tem acesso à sombra, o alimento é de má qualidade, ele tem que competir muito com os outros animais para chegar num coxo de alimento ou uma água ruim, esse animal não consegue ter o mesmo desempenho de um animal que tem esse acesso garantido num manejo tranquilo.
Estamos ouvindo o veterinário Carlos Eduardo Santos sobre o tema bem-estar animal aumenta a produtividade e a lucratividade.
Ele agora dá dicas sobre como você, produtor, pode proporcionar o bem-estar ao seu rebanho.
Pitacos da Hora.
Basicamente, o criador deve dar aos animais instalações adequadas. Ele tem que ter corrais adequados para esses animais, piquete no tamanho adequado para a alimentação desses animais, utilizar arames, de preferência arame liso, para que evite danos ao couro desses animais, fornecer uma alimentação de qualidade em quantidade suficiente, embarcadouros quando for necessário transportes, quantidade de coxo para esses animais se alimentarem, né? E também, além dessas instalações, é necessário e muito importante que ele conte, né, que ele tenha lá os vaqueiros, os trabalhadores treinados. Então, ao invés de berro, tem que conduzir o gado de outra maneira, utilizando banderolas, reduzindo o tamanho dos lotes, adequando os lotes de animais ao tamanho das instalações. Assim você evita que os animais tenham esse comportamento estressado, esse comportamento nervoso, né? Para isso, esses trabalhadores, né, os vaqueiros, eles têm que ter um treinamento.
É isso aí, pessoal. O bem-estar animal é algo que veio para ficar.
É uma tendência do mundo inteiro, porque o consumidor quer conhecer mais a origem do produto que ele está consumindo.
Os nossos agradecimentos ao veterinário Carlos Eduardo Santos por trazer para o programa um tema tão importante.
E essa prosa ainda não acabou. Daqui a pouco vamos conversar com o pesquisador Rimer Ramis Túlio.
Que tal uma pausa para relaxar? Vamos ouvir a poesia Finadiato.
Quem recita é a Mariúcha Magrini.
Favas Contadas.
Poema, texto original de autor desconhecido, adaptação de Gertrudes da Silva, Jimenez Vargas. A dispôs de tanto amor, de tanto cheiro cheiroso, de tanto beijo gostoso, nós briguemos. Foi uma briga fatá. Eu disse, acabou-se. Ele disse, acabou-se. E nós dois fiquemos mudos, sem vontade de falar. Xinguemos sim, nós se xinguemos. Como se pode a xingar? Ô mandinga de sapo seco, ô baba de cururu, tu fica no norte que eu vou pro sul. Não quero te ver nem pintado de carvão. Lá no fundo do quintal, e se contigo eu sonhar, acordo e rezo, creio em Deus Pai, pra mode não me assombrar. É, o Brasil é muito grande, bem pode nos separar. Eu engali um salúcio, ele engoliu bem uns quatro. Larguemos o pé pelo mato, passou-se tanto tempo que nem é bom recordar. Ontem nós se encontremos, nenhum tentou disfarçar. Eu parti pra riba dele, com fogo aceso no iá. Que se não fosse um cabra de osso, tava aqui nós dois pedaço. Foi tanto cheiro cheiroso, foi tanto beijo gostoso. Então se nós se alembremos, o Brasil é tão pequeno, nem pode nos separar.
Belos versos e que história romântica.
Muito bem, a Mariúcha continua com a gente. Ela agora entrevista o pesquisador Rimer Ramis Túlio.
Rimer, para obter carne de boa qualidade, o criador deve necessariamente adotar as práticas de bem-estar animal?
Sem dúvida nenhuma. Depois de tudo que o Carlos Eduardo disse, a gente pode entender o quão importante a utilização de boas práticas. Só para resumir, a importância no abate com uma carne de boa qualidade. Se o animal chegar estressado no frigorífico, isso vai comprometer de sobremaneira a qualidade da carne desse animal. O animal tem que chegar sem estresse algum para que ele descanse e mantenha toda a reserva de energia que ele tem para que a hora que ocorrer o rigor mortis, ou seja, a transformação do músculo em carne, haja a devida transformação desse produto. Ou seja, nós não podemos colocar um animal estressado, porque nós não vamos ter esse rigor mortis, como é chamado, de forma adequada. ou seja, eu vou produzir uma carne de péssima qualidade.
Muito obrigado, Dr. Rimmer. E até a próxima, Mariúcha.
Os nossos agradecimentos ao Jorge Rett e à Laura Colligon, da Embrapa Pecuária Sudeste, que também participaram da produção deste programa.
E não se esqueça, se você quiser saber mais sobre este assunto, anote o nosso telefone.
0800-646-1160.
A ligação é de graça de telefone fixo ou orelhão.
Que tal agora saber como você pode ajudar a combater a dengue?
A Juliana Escobar, da Embrapa Informação Tecnológica, tem as informações.
Ao pé do ouvido. Hoje vamos falar sobre cuidados no combate ao mosquito da dengue. O período de chuvas está quase no fim, mas a gente não pode se descuidar. Eu converso agora com a diretora de Vigilância Ambiental da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, doutora Roseli Cerqueira de Oliveira. Primeiro, a doutora Roseli explica como a dengue pode ser transmitida.
Dentre os mosquitos, nós temos um que se chama Aedes aegypti, que é parecido com o pernilongo comum, que é o transmissor da dengue. Esse mosquito, para ele contaminar uma pessoa, para ele transmitir a doença, ele precisa picar uma pessoa doente. Ele se contamina e dali para frente ele vai picar outras pessoas e contaminar outras pessoas. Mas acontece também que uma fêmea, depois que ela pica uma pessoa doente, que ela fica contaminada, todos os ovos que ela vai colocar já estão contaminados. Então, no lugar que já teve casos de dengue, possivelmente naquele lugar nós vamos ter muitos ovos que já estão capazes de transmitir. Quer dizer, o mosquito já nasce capaz de transmitir a doença.
O mosquito transmissor da dengue, a Aedes aegypti, coloca ovos em água limpa e parada. Então, para evitar que nasçam novos mosquitos capazes de transmitir a dengue, a gente precisa eliminar os pontos onde uma fêmea contaminada pode colocar seus ovos.
Aquele prato que você põe embaixo do vaso de planta, o lixo que está mal tampado, uma caixa d'água que está sem tampa, um poço que quebrou um pedaço e está sem tampa, o ralo de cozinha, um ralo do quintal, brinquedo que a gente deixa jogado no quintal, sapato velho, caixa de ovo, casca de ovo e outras coisas, copinho de plástico, garrafa, tudo que pode acumular água, a fêmea pode colocar seu ovo nesses locais.
Elimine esses pontos de acúmulo de água na sua casa e na vizinhança. E se desconfiar que existe um foco de ovos ou de mosquitos da dengue, procure pela Secretaria de Saúde do seu município e solicite uma verificação. Da Embrapa Informação Tecnológica, Juliana Escobar.
Obrigada, Juliana. Vamos ouvir agora as informações do Serviço Florestal Brasileiro.
Minuto do Serviço Florestal Brasileiro.
Apresentação Mara Régia.
No finalzinho de dezembro do ano passado, o governo lançou o primeiro plano anual de manejo florestal comunitário e familiar. E hoje nós vamos contar aqui com um técnico no assunto manejo, que é o Frederico Machado, oficial de projetos da União Internacional de Conservação da Natureza lá no Acre. E com certeza ele vai nos dar aí as linhas mestras desse plano e o que, que esse plano representa para a comunidade.
Do ponto de vista da regularização ambiental, e ele envolve a construção de planos de manejo e ele envolve também a definição das áreas de reserva legal dentro dos assentamentos. Então, como todos nós sabemos que regularização fundiária na Amazônia é um problema forte, né? Eu acho que estou muito feliz a inclusão dessa abordagem no plano anual.
Com certeza, Frederico. Agora é esperar que a implementação desse plano seja igualmente feliz. Muito obrigada.
E atenção para o tema do próximo programa: como produzir biscoitos com resíduos de frutas.
Um abraço e até lá.
Tchau, pessoal.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural, apoio Fome Zero, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Governo Federal. Brasil, um país de todos.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Coordenação geral Fernando do Amaral Pereira. Coordenação de produção Nilo Falcão. Roteiro Maria Clara Guaraldo. Locução Ilka Oliveira e Valmir Nascimento. Conteúdo Embrapa Pecuária Sudeste. Apoio Rádio UFSCar da Universidade Federal de São Carlos.